Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Felipe Malheiros Gabrichevski. Eu sou professor de biologia evolutiva. Este é Evolução, o podcast. Este podcast foi inteiramente produzido pelos alunos de graduação do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Goiás. Aproveitem.
Olá, pessoal! Agora vamos para a segunda parte do podcast. Vamos fazer a entrevista com o professor doutor Fausto Nomura. Ele é formado no curso de graduação em licenciatura plena em Ciências Biológicas em 1999. Fez mestrado em Biologia Animal em 2003 e tem doutorado em Zoologia, que fez em 2008. Todos pela Universidade Estadual Paulista Júlio Mesquita Filho. Atualmente professor adjunto da Universidade Federal de Goiás, em Goiânia, onde leciona as disciplinas de avaliação de impactos ambientais, metodologia científica e ecologia comportamental. Lotado junto ao Departamento de Ecologia, atualmente em pesquisas na área de ecologia de comunidades e comportamental, especialmente no grupo de anfíbios anuros e taxonomia de gêneros. Então, professor, vamos começar agora com uma pergunta assim. O que te motivou a escolher ciências biológicas?
Essa é uma história engraçada. Na verdade, eu sempre gostei muito de. Vocês vão dar risada, mas eu sempre gostei muito de história em quadrinhos e etc. Então, quando eu escolhi o que fazer no vestibular, né, eu li essas historinhas de super-herói e tal, então eu queria fazer ou engenharia química ou engenharia genética. Eu lembro que na época ainda, quando eu fui prestar o vestibular, tinha aparecido na televisão um experimento de uns cientistas japoneses que tinham feito crescer nas costas de um ratinho uma orelha, usando aquelas células totipotentes, né, as células-tronco. E eu achei aquilo o máximo. Só que durante o ensino médio, meu professor de química não era um professor muito bom, né, principalmente de química orgânica, que é outro ramo que me interessava, de engenharia química, né, principalmente por usar a estrutura dos animais para fazer componentes químicos, teia de aranha, né. Na minha época se falava muito da. Quando eu era jovem, né, se falava muito da teia de aranha ser mais forte, 10, 20 vezes mais forte que um cabo de aço do mesmo diâmetro. Então, eram as duas coisas que me interessavam, ou fazer novos organismos ou fazer novos materiais. Mas aí, meu professor de química era muito ruim, mas meus professores de biologia eram muito bons. E aí eu acabei optando por fazer ciências biológicas. Também, na época que eu fui prestar o vestibular, na minha escola, sortearam algumas inscrições, sortearam, né? Eles deram algumas inscrições para as pessoas que estavam interessadas em prestar na área de biológicas. E aí, na minha sala, tinham poucos interessados em ciências biológicas, e eu ganhei uma dessas inscrições, daí eu prestei também para isso.
Geralmente é sempre poucas pessoas mesmo que estão interessadas.
É, de uns anos para cá tem aumentado, mas geralmente sim.
O que o senhor pode destacar sobre o curso de Ciências Biológicas? Quais são os pontos mais importantes que as pessoas devem saber ao pensar em iniciar um curso de graduação na área de Ciências Biológicas?
Bom, eu acho, primeira coisa, que apesar do curso de Ciências Biológicas, tem muita variação entre as diferentes universidades. Então, isso foi até algo que, quando eu prestei no vestibular, eu não estava muito atento. Então, por exemplo, eu achava que o curso de Ciências Biológicas seria igual em qualquer universidade do Brasil. Mas, claro, né, o curso de Ciências Biológicas depende muito dos professores que compõem, né, o curso, porque a ideia é que os especialistas deem aulas das suas áreas. Então, isso é algo importante para se ter noção, né? Então, quais são as particularidades do curso, principalmente nas universidades onde o aluno pretende prestar, e também que o curso de Ciências Biológicas é algo muito amplo, né? A pessoa vai ter que se especializar em alguma coisa das Ciências Biológicas. Não dá para alguém sair de um curso de Ciências Biológicas conhecendo tudo sobre Ciências Biológicas. Isso pode ser vantajoso ou desvantajoso, né? Dependendo da situação.
E como foi sua graduação?
Minha graduação foi muito boa. Um dos melhores momentos da minha vida foi a época que eu estava na universidade. Fiz bons amigos, tive contato com boas pessoas, E eu aprendi muito no fim das contas. Né? Aprendi muito porque eu acertei muito e aprendi muito porque eu errei muito também. É, né? Uma fase de aprendizado. É, não só em termos acadêmicos, mas pessoais, né? De relações pessoais, etc. Foi a primeira vez que eu saí da casa dos meus pais para morar fora. É, como eu estava falando para vocês também, quando eu fui prestar o curso, quando eu entrei na universidade, eu estava achando que eu queria fazer genética, por causa da engenharia genética. Mas no curso onde eu fiz, Balgu, não tinha uma área de genética muito forte. Né? Daí a importância de conhecer o lugar onde você quer fazer, ou onde você quer trabalhar. E lá que eu comecei a trabalhar com zoologia. Né? Eu trabalhava com abelha lá durante a graduação, fiz a iniciação científica. Como eu fiz um curso noturno, eu tinha todo dia livre para fazer a iniciação, porque eu não precisava trabalhar, né? Meus pais tinham condições de me manter lá na universidade. E aí, durante a graduação que eu fui mudando, então, aí eu mudei de perspectiva. Em vez de ficar na genética, aí eu comecei a trabalhar com ecologia, que era um dos pontos fortes que tinham lá na área de Bauru. Então, a gente acaba sendo realmente... de certa maneira, influenciado pelas oportunidades do lugar que a gente está.
Então, ao longo da sua graduação, o processo de escolha da sua especialização foi por conta do contexto da universidade?
Muito por conta do contexto, sim, da universidade. O que eu queria, antes de entrar, foi algo totalmente diferente do que eu me tornei depois de me formar.
Sim, e o mestrado, o doutorado, como é que foi também?
Depois, né, então, da iniciação científica, eu tinha vontade de continuar trabalhando na mesma área, né? Então, trabalhava com ecologia de comunidades lá, um pouco de ecologia comportamental já, só que de abelhas. Só que lá na Unesp de Bauru não tinha um programa de pós-graduação. E outras contingências históricas que acontecem na vida, né? Quando eu terminei a graduação, eu tinha uma namorada na universidade, e essa namorada... a família dela era de São José do Rio Preto. Aí, eventualmente, eu ia lá visitar ela, mesmo depois de formado, e aí eu passei a frequentar a universidade lá em São José do Rio Preto, porque eu queria continuar, né, na carreira acadêmica e tal. Aí eu me vinculei no laboratório lá, que também trabalhava com ecologia de comunidades, mas usava outro animal como modelo, né, e os anfíbios, sapos, rãs e pererecas. E aí eu comecei a trabalhar com esse grupo lá, primeiro com comportamento e depois com comunidades. Então teve uma mistura aí de acaso, mas também de sorte, né, nesse sentido, né, porque a pesquisadora que eu acabei me vinculando no laboratório, a professora Denise Rocha Feres, é uma pessoa excepcional. Ela tem essa capacidade de fazer você se apaixonar, né, por uma área de trabalho, de conseguir dar as condições para desenvolver os trabalhos. Isso foi muito importante para mim, tanto que eu segui na área, mas não segui com essa mesma namorada, né, que eu comecei a trabalhar, que me levou até lá.
Então, como que é ser professor e pesquisador de anfíbios anuros?
É uma experiência, de certa maneira, interessante, né? Eu encaro os anfíbios anuros como um animal modelo, né, para fazer as diferentes coisas que eu faço em termos de pesquisa. Então, tem uma série de vantagens com esse tipo de abordagem, porque você entendendo mais sobre o organismo, mais sobre a história natural dos animais, você é capaz de avançar um pouco em termos de teoria. Mas, apesar de eu dar muitos exemplos, né, em sala de aula com anfíbios, né, eu não leciono zoologia. Né, então, essa parte dos sapos eu não levo tanto para sala de aula, né, mas simplesmente as coisas são vinculadas à minha pesquisa. Apesar de que, né, eu, o professor Rogério e o professor Natan, a gente dá uma disciplina também só sobre história natural de anfíbios, que é muito legal, né, principalmente considerando todo o background que eu tenho com o grupo. O problema é que, na maior parte das vezes, as outras pessoas não se apaixonam tão fácil assim pelos organismos quanto eu sou apaixonado, né, eu imagino os outros professores que trabalham com o grupo também. O que às vezes pode ser meio frustrante, né? Porque é estranho quando você gosta muito sobre um assunto, mas você não consegue despertar o mesmo interesse em outras pessoas. Mas tem sido prazeroso, né? É difícil fora desse ambiente universitário, né, ter a oportunidade de estudar com animais ou com grupos, ou até mesmo com perguntas que não despertam tanto interesse da população, ou que não possam ter um retorno econômico. Então, acho que essa é a principal vantagem da gente ser um professor, né, ter liberdade intelectual, de poder pesquisar e realizar os trabalhos de acordo com a nossa própria curiosidade, né, ou aquilo que a gente quer desenvolver.
Como a seleção sexual está relacionada com a sua área de pesquisa?
Eu não tenho desenvolvido trabalhos diretamente com a seleção sexual, mas ela é um componente importante, né? Principalmente quando a gente trabalha com componentes acústicos dos anfíbios, né? Então os anfíbios se comunicam, principalmente com a emissão de sinais sonoros, e esses sinais sonoros, né, são emitidos principalmente no contexto de reprodução. E assim, basicamente, a gente só consegue encontrar os anfíbios para observar eles, ou para contar esses indivíduos, ou para realizar qualquer estudo, porque eles estão tentando se reproduzir, estão tentando atrair as fêmeas para o corpo d'água. Então, se não fosse a seleção sexual, basicamente, eu acho que os anfíbios não seriam tão estudados quanto eles são hoje no Brasil. Tá? A gente, basicamente, a maior parte dos trabalhos se desenvolvem dentro de um contexto reprodutivo.
Vamos falar um pouco mais sobre esse artigo do senhor, sobre a reprodução balcada durante contextos reprodutivos e agressivos. Como é a abordagem feita em relação à seleção sexual?
Nesse trabalho, especificamente, a gente estava trabalhando com a variabilidade dos sinais, né? Então, os sinais acústicos poderiam ser utilizados ou para atração da fêmea ou para repelir, então, outros machos. Então, a gente tem dois tipos aí de seleção, né? Seleção intrassexual e intersexual, né? Em um caso, né, os machos competem entre si pelo acesso à fêmea. No outro caso também, a fêmea está selecionando qual é o melhor macho potencial para reprodução. Então, quanto aos machos, quando a gente fala de contexto agressivo, é o macho tentando evitar que outro macho roube o seu espaço acústico ou possa interferir no acesso à fêmea para esse macho, né? Então, ele tem um canto específico para isso, que ele tenta silenciar outros machos ou expulsar outros machos do seu território imediato. E no caso do canto que a gente chama de reprodutivo, né, o canto de atração da fêmea, as fêmeas usam esse sinal para selecionar entre os diferentes machos cantores aquele que, por qualquer que seja o critério que elas estejam utilizando, considerem o mais adequado. Então, mesmo nesse caso, tem uma linha de estudos que procura distinguir, né, nesse tipo de canto, quais são os critérios então que a fêmea está utilizando, né? Taxa de repetição, a energia, a quantidade de energia distribuída, a faixa de frequência, etc. Nesse contexto é importante, né, então, ter uma ideia da variabilidade do repertório vocal dos animais ou das diferentes espécies, né, para conseguir então desenvolver esses outros trabalhos, né, essa outra sequência de trabalhos.
A gente observou que foi escolhido 3 anduros, né, como objeto de estudo no artigo citado. E é comum esse comportamento de escolher 3 espécies diferentes para fazer pesquisa?
Você diz com relação ao número 3 ou com relação a serem espécies diferentes?
Os dois, com relação às espécies e...
O que a gente tentou fazer nesse trabalho é ter uma amostragem maior, né, do número de espécies. Uhum. Normalmente, os estudos focam em uma única espécie por vez. A gente tentou fazer com um número maior de espécies para ver se os padrões que a gente encontraria poderiam ser replicados ou repetidos para outras espécies. Então, esse trabalho, especificamente, ele é uma parte de um outro trabalho que a gente testava sinais visuais também. Curiosamente, a gente conseguiu publicar a parte dos sinais acústicos, mas não conseguiu ainda publicar a parte dos sinais visuais. Então, a ideia era ter uma amostragem maior de espécies para conseguir ter um alcance maior em termos de generalizações, quer dizer, para a gente não poder simplesmente restringir o que está acontecendo a essa espécie, mas sem falar isso acontece em um conjunto maior de espécies. Claro que tem algumas particularidades, então alguns tipos de resposta a gente só observou em uma única espécie, que ela é mais territorial. Então, aí ela tem um canto agressivo, bem definido, inclusive era um canto bem raro, que não havia sido ainda descrito, né, na natureza. Que muito provavelmente, pelo fato da espécie ser bem territorialista, bem agressiva, esse canto era emitido com baixa frequência, porque quando a gente vai no ambiente, os territórios já estão todos estabelecidos, né? Então, deve ser só momentos com jovens chegando no ambiente que a gente conseguiria visualizar isso. Mas não é muito comum, não. Eu acho que essa é uma das características interessantes desse trabalho, né? Para ele ser mais robusto, a gente deveria adicionar mais espécies. Mas, claro, né, tem uma limitação em termos de pessoas. Né? Então, isso foi um trabalho de iniciação científica de uma aluna que acabou virando o mestrado dela posteriormente. Então, tem um esforço, né, todo pessoal, né, da aluna em termos de ir a campo. Ela tinha que ficar uma semana em campo, ia toda noite lá para realizar as observações. Quando está na graduação é mais difícil, era só final de semana, no mestrado já tinha mais tempo. Outra dificuldade dos anfíbios é que a gente só trabalha com eles na estação chuvosa, né? Aqui na nossa região, durante toda a estação seca, pode ter 6, 7 meses, não dá para fazer nenhum tipo de trabalho, né? Porque a gente não acha os bichos.
Pensando nessa questão de onde foi feita o artigo, conte-nos um pouco como ele foi realizado e aonde.
Então, a gente fez uma abordagem experimental, né, para esse trabalho. Então, como a gente queria separar os diferentes contextos, então a gente criou um modelo. Deixa eu ver se tem ele aqui. A gente fez um modelo com... Eu até acabei de quebrar ele agora. A gente fez um modelo com uma resina plástica, né? Então, a aluna foi lá na coleção biológica, pegou um sapinho de verdade, colocou no molde de gesso, fez um molde, frente e verso. Quando o molde estava pronto, colocou essa resina, que é compra em loja especializada mesmo, vem com um catalisador que endurece a borracha depois, então ela é líquida, depois ela endurece. Ela pintou, né, o bichinho para ficar parecido com a cor natural. E a gente amarrou uma linha na mão para variar o que a gente chama de sinal visual, então a gente conseguia mexer a distância, né? Existem modelos mais legais, que tem motor, né, que ele consegue se mexer sozinho, a gente foi na linha mesmo, tá? E a gente usava também um gravador atrás, posicionado atrás, simular o sinal acústico. Então, tanto a presença do indivíduo, né, sem som, com som, etc., dava diferentes contextos de agressividade, né, e na exceção reprodutiva, né, ele já está num contexto também reprodutivo. Então a gente conseguia modular esse contexto de reprodução para um contexto agressivo com diferentes graus de intensidade, e aí fazia então as observações do indivíduo. Então o nosso foco era o animal que estava vocalizando, então a gente colocava esse bicho de frente para ele, em um ele ficava parado, em outro ele tinha só o som sendo emitido atrás dele, o outro ele ficava só mexendo o bracinho, a gente fazia isso com a linha, e o outro era mexendo o bracinho com o som atrás, né? Então o maior contexto agressivo possível. E aí, nesse caso, a gente gravava as respostas do indivíduo, então a gente filmava tudo que o indivíduo fazia, a gente usava uma câmera com luz infravermelha para não ter a luz da lanterna, etc., minimizar então os impactos do animal, e gravava também todo o som que ele emitia em resposta. Dali a gente usou métodos estatísticos para identificar se a presença do modelo afetava ou não, né, as suas respostas comportamentais. Então esse estudo, na verdade, é mais um subproduto desse trabalho principal, porque a gente percebeu então que eles poderiam variar muito a quantidade de emissão, o tipo de canto, a estrutura física do canto, em função dessa modulação do contexto no qual a gente estava realizando as observações. O trabalho ele foi desenvolvido na Floresta Nacional de Silvânia, em Silvânia. A aluna que desenvolveu isso foi a Raíssa, né, Furtado, e a Sabrina Pereira. A Raíssa hoje ela fez o mestrado aqui comigo e hoje ela está fazendo doutorado na Federal do Rio Grande do Sul. E a Sabrina, depois da iniciação científica, ela decidiu mudar de área e acho que ela foi trabalhar com psicologia, eu acho, na Unesp de Ribeirão Preto, ou alguma coisa assim, não lembro agora exatamente o que é. Mas foi tudo desenvolvido na Floresta Nacional de Silvânia, esse trabalho.
Então, pensando um pouco mais sobre a seleção sexual, na sua opinião, né, como pesquisador, professor, qual é o saldo dessa escolha para a prole em relação à seleção sexual?
A teoria diz, né, que as fêmeas devem ter algum critério de otimização. Então, elas estão... Não que elas façam essa escolha consciente, né, então uma resposta em termos de seleção natural, mas essa característica, né, que permite a escolha da fêmea deve estar, de alguma forma, sendo transmitida também para a sua prole, né? Então, tem algumas teorias que associam, então, essa característica de seleção com vigor, né? Então, em termos de performance. Ou outras teorias dizem que a preferência pode estar linkada, né, geneticamente com a característica fenotípica que está sendo demonstrada, né? Então, é como se essa característica fenotípica, esse gene, né, que regula essa característica fenotípica dos machos, nas fêmeas se expressa como preferência. E por isso, então, elas evoluem conjuntamente. Em outros casos, né, pode existir uma vantagem da fêmea de preferir uma característica que nos machos está vinculada a um vigor específico, a uma maior performance, etc. No caso dos anfíbios, a hipótese mais testada é de que as fêmeas escolhem os machos pela frequência fundamental do canto. Então, quanto menor a frequência fundamental, quer dizer, quanto mais grave o canto, maior a preferência das fêmeas. Quanto mais alta a frequência, mais agudo o canto, menor a preferência da fêmea. E no caso dos machos, a frequência do canto, se ele é grave ou se é agudo, é diretamente proporcional ao tamanho do indivíduo. Então, machos muito grandes têm cantos mais graves, machos menores têm cantos mais agudos. Então, parece haver uma seleção cada vez mais forte por indivíduos maiores. E esse é um sinal que é difícil de ser falseado. Tá? Agora, ainda é uma área que recebe muito estudo. Tá? Existem diversas hipóteses, muitas dessas hipóteses não são excludentes, então pode ter diferentes sistemas atuando em diferentes tipos de organismos.
Quais componentes dos anuros são os cantos, né? Cantos de anúncio e
a emissão dos sinais.
E esse comportamento é exclusivo dos machos ou existe alguma pesquisa sobre as fêmeas que elas têm, que elas podem atrair os machos?
Então, o que a gente chama isso é de papel sexual típico, né? Então, papel sexual típico nos anfíbios anuros é o macho emitir a vocalização e a fêmea selecionar entre os machos. Eu não conheço nenhum trabalho que mostre a reversão desse papel, onde as fêmeas vocalizam e os machos, então, que escolhem as fêmeas, né? Se alguém descobrir esse sistema, vai publicar certamente na Science ou na Nature, etc. Mas existem algumas espécies de anfíbios onde a fêmea também emite vocalização. Geralmente ele é descrito como um canto de reciprocidade. E ele tem mais um papel para estimular, né, uma estimulação recíproca, né, tanto da fêmea estimular o macho, quanto o macho também estimular a fêmea. O mecanismo proposto é de que isso funciona como uma forma de isolamento reprodutivo, né? Então, apesar desse canto ter atraído uma determinada fêmea, o macho ele só vai continuar com o comportamento de corte se a fêmea emitir um canto de reciprocidade em resposta, né? Então, isso aumenta o rito reprodutivo, comportamento reprodutivo. Então, algumas fêmeas são capazes, sim, de emitir vocalização, também não é tão comum, mas é sempre nesse contexto, né? Então, em resposta, uma vocalização também do macho. Então, a inversão de papel sexual, no caso dos anfíbios, não é algo comum. Isso é bem registrado para peixes, tem alguns casos em aves, e deve ter também outros grupos de animais, mas para anfíbios que eu conheça, não.
A seleção sexual é benéfica para a espécie?
A seleção sexual necessariamente é um mecanismo, né, que explica a origem, diversificação de sexos, estratégias reprodutivas, de estrutura dos organismos, etc. Então, a seleção sexual por si só, talvez, eu não diria que ela pode ser benéfica ou não benéfica. Ela é um processo que atua na seleção de algumas características ligadas ao comportamento reprodutivo. Essas características, aí sim, elas podem ter um valor adaptativo em termos de reprodução sexual alto ou baixo. Se ela for baixa, a seleção sexual tende a descartar essas características. Se ela for alta, ela tende a ser mantida. O interessante é que, às vezes, o que é interessante, importante em termos de seleção sexual é totalmente distinto em termos de seleção natural, por exemplo. Então, por exemplo, a seleção natural tende a maximizar a sobrevivência. A seleção sexual, nem sempre. Então, em alguns casos, indivíduos eles se arriscam tanto para uma oportunidade reprodutiva que podem, inclusive, falecer ou morrer ao final da reprodução. Isso, em alguns casos, é bem comum de se observar em anfíbios, né? Então, tem algumas espécies que vivem um único ano, reproduzem e morrem, né? Viveram só para reproduzir. Enquanto que a seleção natural, teoricamente, maximiza a sobrevivência do indivíduo, né? Então, a seleção sexual prevê que, em alguns casos, o indivíduo vai abrir mão da sua sobrevivência por uma oportunidade reprodutiva. Isso é uma coisa interessante quando a gente pensa em termos de seleção. Mas não necessariamente a seleção sexual por si só ela é boa ou ela é ruim. Ela é um mecanismo que seleciona características. Tá? Aí características são importantes para a reprodução.
Além dos anfíbios anuros, outras espécies apresentam o mesmo padrão de seleção sexual? Como isso acontece?
Se diz em termos de seleção pela fêmea. A fêmea seleciona os machos e os machos se expõem. Então isso é o que a gente chama de padrão sexual típico, né? Então são os papéis sexuais típicos. E esse, na verdade, é o mais comum. Então não é só em anfíbios que ocorre na maioria das outras espécies. Então existem algumas teorias associadas com isso. Uma delas tem a ver com o investimento nos caracteres reprodutivos, nas características reprodutivas, né? Começando lá desde o tamanho dos gametas, né, até o esforço reprodutivo. Então, por exemplo, enquanto mesmo as fêmeas de anfíbios anuros produzindo uma quantidade muito grande de ovos, muito grande do que, por exemplo, nos mamíferos, né, que produzem uma quantidade limitada de ovos durante toda a vida, os machos sempre vão conseguir produzir uma quantidade muito maior de gametas sexuais do que as fêmeas conseguem reproduzir. Então, esse custo de produção é muito baixo. Então, a gente sempre tem mais oferta de gametas masculinos do que de gametas femininos. Então, pensando de uma outra forma, um macho ele consegue produzir um número maior de filhotes, independente de macho, do que uma fêmea. Ele só precisa ter óvulos disponíveis para isso. Enquanto que a fêmea não, né? Ela não vai conseguir nunca produzir uma quantidade maior de filhotes do que o macho, porque ela produz uma quantidade menor de gametas. Então, essa diferença entre a oferta de gametas, né, a oferta líquida, as fêmeas sempre oferecendo menos e os machos sempre oferecendo mais, teoricamente traz algumas diferenças comportamentais. Então, como o macho aumenta o seu sucesso reprodutivo? Produzindo filhotes. Qualquer filhote com qualquer fêmea. Quanto mais filhotes ele tiver, melhor. Então, nessa quantidade, ele vai ter filhotes com alto valor, né, adaptativo, porque foi com uma fêmea de boa performance, com boas características, bastante variabilidade genética, etc. Sei lá, né, pensando assim de forma mais grossa. Enquanto que a fêmea não. A fêmea, por ela ter uma quantidade limitada de ovos, ela não vai conseguir gerar uma grande quantidade de prole. Então, ela tem que ser mais seletiva com relação ao parceiro que ela seleciona. Ela tem que escolher, então, parceiros que, por qualquer critério, né, que tenha sido selecionado evolutivamente, represente, então, uma vantagem para a prole também conseguir se reproduzir. Então, quanto maior a descendência dessa fêmea, maior o sucesso reprodutivo ela vai ter, né? Quanto mais filhos ela deixar, mais filhos os filhos dela deixarem, os filhos delas deixarem, assim por diante, tá? Então, isso gera o que a gente chama de motivações distintas, né, entre machos e fêmeas, ou os papéis sexuais típicos. Então, a gente diz na literatura que os machos são mais ansiosos que as fêmeas e as fêmeas são mais seletivas que os machos. Então, os machos tendem a aproveitar qualquer oportunidade reprodutiva e as fêmeas não, elas tendem a ter mais critérios de seleção. Claro, isso tudo na média. Tá? Então, esses são os papéis sexuais típicos. E isso é comum de se observar em qualquer, na maior parte das espécies animais. Os machos sempre vão querer reproduzir, sempre tiver oportunidade, mas as fêmeas não, elas querem selecionar diferentes machos. Isso gera, intrinsecamente, o que a gente chama de conflito sexual, porque a motivação do macho, essencialmente, é diferente da motivação da fêmea. E essa seleção natural, então, faz uma mediação, né, entre esses diferentes conflitos, né? Esse mecanismo atua nessa mediação. De que forma que isso ocorre? Né, promovendo, então, estruturas que permitam, então, a seleção da fêmea pelo macho e permitindo também com que os machos disputem entre si pelo acesso a diferentes fêmeas. Tá? Então, esse é o mecanismo mais comum e é o tipo de contexto, né, reprodutivo mais comum que a gente observa. Existem algumas exceções, alguns casos onde isso pode variar. Então, por exemplo, em cavalos marinhos o padrão é invertido, né? Então, em cavalos marinhos, as fêmeas lutam pelo acesso aos machos. Por quê? Os machos continuam produzindo mais gametas do que as fêmeas, né? Eles produzem uma quantidade maior de espermatozoides do que as fêmeas produzem de ovos. Só que, no caso dos cavalos marinhos, esses ovos, eles têm que ser colocados dentro das bolsas dos machos. Então, os machos que engravidam. E a quantidade de espaço nessas bolsas é menor do que a quantidade total de óvulos que as fêmeas conseguem produzir. Então faz com que o recurso reprodutivo, que é onde os óvulos vão ser colocados, seja mais raro do que a quantidade de gametas femininos ou a quantidade de espermatozoides disponível. E aí o sucesso do macho, então, vai estar diretamente relacionado à quantidade de óvulos que ele vai conseguir pôr na bolsa. E ele tem que escolher os melhores óvulos. Por consequência, ele tem que selecionar as melhores fêmeas. E as fêmeas, não. Para ela, como ela consegue produzir mais ovos do que o espaço de um macho, quanto mais ovos ela colocar nas bolsas do macho, melhor para ela. Então, esse conflito ele é gerado em termos da disponibilidade dos que a gente chama de recursos reprodutivos. Né? Espermatozoide, ovos, né? Gametas masculinos, gametas femininos e outros recursos necessários para a sobrevivência dessa prole. Tá? Então, isso que vai mediar esses papéis sexuais. Mas, de modo geral, os machos sempre são mais ansiosos e as fêmeas sempre são mais seletivas. É o que acontece em anfíbios e é o que é mais comum em outras espécies animais.
Sim. Então, pensando mais na escola, agora não tanto na universidade, como o senhor acha que a escola pode abordar esse processo de seleção sexual? Como você falou, muitas vezes as pessoas têm aversão a andurus, não tem tanta facilidade de aceitar. Tem uma opção para falar disso na escola?
Eu acho que no caso de ensino fundamental, ensino médio ou um ciclo mais básico, eu acho que trabalhar com andurus pode ser uma vantagem, justamente por causa dessa dissociação. Porque quando a gente fala de comportamento reprodutivo, especificamente a gente está falando de sexo, né? A gente está falando de reprodução, de sexo, de seleção de macho e fêmea, quer dizer, o que atrai em uma fêmea que atrai o sexo oposto e vice-versa. E esses temas, ainda no Brasil, eles são meio tabu, principalmente quando você vai falar com pessoas mais novas, etc. Então, uma forma interessante de abordar isso poderia ser fazendo, no primeiro momento, uma dissociação do que acontece com a espécie humana. Né, se você quiser simplesmente focar no conceito de seleção sexual. Então, quanto mais distante, talvez, o grupo taxonômico, menor seja a sua associação para crianças, etc. Didaticamente, eu não sei se isso possa ter um valor. Não sei como os educadores vão entender isso. Eu acho, né, que as escolas deveriam ter uma maturidade maior para lidar com esses assuntos, né, deveria ser melhor abordado. Claro que isso passa por um melhor treinamento dos professores, o que é muito difícil, né, de atrair bons professores ou que as pessoas se interessem, porque a remuneração é muito baixa, e isso, claro, é importante, né, para se criar essa concorrência. O Brasil também é um país eminentemente católico, que faz com que tenha alguns problemas, não necessariamente católico, mas muito religioso, o que faz com que alguns temas, como, por exemplo, reprodução, né, seja temas delicados para se inserir para crianças de diferentes idades, muitos pais podem não gostar, etc. Então, pensando nisso, eu acho que pode ser uma boa estratégia falar primeiro de animais que são muito diferentes do ser humano. Não diferentes em termos de como a seleção sexual atua, mas diferentes em termos morfológicos, de identificação, né? Ninguém vai se identificar com um sapinho, né? Com uma rã, uma pereré. Então, talvez seja mais fácil falar de reprodução nesse contexto, né? Do que falar, por exemplo, em primatas, onde a nossa identificação é muito maior, né? Ou de outros mamíferos, né? Que a gente também tem, mesmo inconscientemente, né? Tem uma certa identidade, né? A gente enxerga coisas similares. Então, talvez fazendo essa abordagem voltada no conceito, né, possa ser interessante. E também porque as crianças, elas tendem a ser mais lúdicas, né? Elas entendem mais por jogos, brincadeiras, esses conceitos um pouco mais complexos. Então, tratando com algo que elas não façam necessariamente uma associação com um humano, pode ser, talvez, né, uma forma de abordar isso nesse ambiente, tá? Mas, sim, não faço a menor ideia.
Tá, como você fez licenciatura mesmo, como que essa abordagem desse conteúdo poderia ser feito melhor abordado na graduação para que o professor chegue na escola e não tenha tanta dificuldade?
Na graduação de licenciatura?
Isso.
Eu acho, então, que os cursos... Aí é uma opinião pessoal minha, tá? Eu realmente não leio muito sobre esse assunto, né? Então, minha graduação foi lá no ano de 2000, já são 17 anos atrás. E eu realmente não tenho mais acompanhado essa literatura de métodos de ensino, aprendizado, etc. Mas o que eu tenho bem claro para mim é que o conceito ele tem que estar bem fundamentado no professor. Então, qualquer que seja a forma na qual ele vai abordar isso, ele tem que estar seguro de que ele entende como o mecanismo funciona. E isso, na verdade, é um problema, tá? Porque a maior parte das vezes, essas coisas, eu acho que elas não são tratadas como deveriam ser tratadas ao nível da universidade, seja no curso de bacharelado, seja no curso de graduação. Não porque o conteúdo é pouco, né? Ou porque se passa pouco desse conteúdo, mas justamente porque vocês têm uma quantidade muito grande de conteúdo e fazem poucas discussões, né, etc., fora do horário de aula. Então, uma coisa que a gente tem discutido bastante, né, e até tem tido uma certa pressão, é que, por exemplo, o Conselho Federal de Biologia disse que para alguém ser um biólogo, ele precisa ter pelo menos 3.200 horas de conteúdo em sala de aula. Mas se a gente for comparar com outros países do primeiro mundo, essa carga horária é dividida pela metade, né? Então, sei lá, na Austrália, na Europa, nos Estados Unidos, eles formam o mesmo biólogo, não dá para a gente falar que ele é melhor, mas também não dá para falar que ele é pior, com metade da carga horária que a gente forma um biólogo aqui no Brasil. Então, onde vem essa discrepância, né? Então, alguns conceitos são apresentados em sala de aula, mas o esforço que o estudante tem de carga de trabalho extra-aula na biblioteca, estudando conteúdos, né, revisando a disciplina, né, pode ser equiparar ou ser, inclusive, maior ao tempo de conteúdo total que os alunos têm aqui em sala de aula. Tá? Isso ajuda, né, estudar por si só, criar suas dúvidas e trazer as dúvidas para a sala, ajuda, então, a fundamentar esses conceitos de como a seleção atua, de como a seleção natural atua, a seleção sexual atua, qual a diferença entre elas. Só que, claro, né, isso também passa por uma mudança cultural, né? Não é do dia para a noite que a gente vai conseguir falar para todos os alunos que eles têm que, a gente vai diminuir nosso cargo horário e eles têm que estudar por conta própria. Até porque, desde o ensino fundamental até a universidade, vocês são treinados a estudar dessa forma, né? Em sala de aula, recebendo conteúdo, sei lá, né, tentando ser fomentado de alguma forma pelo professor, fazer questões, etc. Tudo isso sob a supervisão de um professor em sala de aula. Quer dizer, né, o nosso sistema ele acha que os alunos só são capazes de aprender se eles estão estudando sob a supervisão de um professor. Tá? Então, se esses conceitos não estiverem bem fundamentados para o professor, futuro professor, licenciado, ele vai ter muita dificuldade para transmitir essa informação para os seus alunos. E, inclusive, ele pode perpetuar algumas ideias errôneas, né, sobre os conceitos que eles estão trabalhando, seja seleção sexual, seleção natural, biologia, reprodução, adaptação, comportamento, o que é que seja que eles estejam trabalhando. E esse eu acho que é o principal problema que a gente tem hoje. Também não é uma crítica, tá? É uma opinião pessoal minha. Eu não sei, eu acho que a carga horária didática no curso de licenciatura hoje em Ciências Biológicas, disciplinas de didática, ela é muito alta, e o que acaba deixando um espaço menor para as disciplinas mais conceituais em termos de Ciências Biológicas. Então hoje o curso parece mais um curso de educação, né, do que um curso necessariamente de licenciatura em Ciências Biológicas. Eu não, também não consigo pensar se isso é um erro ou se é um acerto, porque, claro, tem pessoas pensando sobre o curso e eles têm alguma ideia, né, do que é um curso ideal. Mas eu acho que o ênfase para um professor de Ciências Biológicas tem que ser nos conceitos de Ciências Biológicas. E as disciplinas de educação, elas têm que ser uma... têm que ajudar a fazer essa intermediação entre como levar esses conceitos para o ambiente do ensino fundamental, né, do ciclo fundamental. Né, então, isso também é só uma percepção. Não consigo ver se isso é certo ou se é errado. Deveria pensar mais sobre o assunto.
Passou pela entrevista.
Espero que tenha sido útil.
Foi muito útil.